Irmão, sempre é uma alegria muito grande poder vir à Igreja Batista do Irajá. O texto que vou usar nesta manhã, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Se você tiver a sua Bíblia à mão e quiser acompanhar a leitura, eu estou usando aqui a versão Almeida, revista e atualizada. Hebreus 12, 1 a 3, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra no nosso coração. Eu quero ser sensível para este momento, e eu sei que se eu conseguir pregar 20 minutos, todo mundo vai ficar feliz. Três miradas que garantem uma carreira cristã vitoriosa. Dia de batismo é um dia para a gente pensar na carreira cristã. Assim como quando a gente vai num casamento. Dia de casamento é um dia para pensar no nosso casamento. O que é que a gente precisa melhorar? O que é que a gente precisa corrigir? Especialmente num mundo como o nosso, onde há tantos divórcios quanto casamentos. Especialmente num mundo como o nosso, quando, infelizmente, não são todos aqueles que começam a carreira cristã que chegam no final da sua carreira. O texto nos fala que você e eu precisamos ter três olhares, três miradas, se nós queremos ter uma carreira cristã vitoriosa. A primeira mirada que o texto nos apresenta, se você quer ter uma jornada cristã, uma carreira cristã vitoriosa, a primeira mirada é: olhe para o passado. Você quer ser um fiel seguidor de Jesus? Você quer ser vitorioso na sua carreira? Olhe para o passado. E este passado, irmãos, é o capítulo 11 de Hebreus, onde lá o autor de Hebreus enumera o número da galeria da fé. E claro, é um número muito grande de heróis da fé. Eu não tenho tempo para pensar em cada um deles, mas vou dar aqui uma pincelada. Por exemplo, você quer ser um cristão vitorioso? Imite o espírito de adorador de Abel. A Bíblia diz que Abel ofereceu melhor sacrifício a Deus do que Caim, porque Abel havia entregado o seu coração para Deus. A sua oferta expressava a sua fé, a sua fidelidade a Deus. Preciso imitar a fé de Abel. A Bíblia fala de um homem que foi chamado por Deus para construir uma arca, Noé. Quantos anos Noé levou fabricando aquela arca? 120 anos. Se você e eu queremos ter uma carreira cristã vitoriosa, precisamos imitar o espírito de perseverança de Noé. Foi um trabalho árduo, trabalho difícil, mas mesmo com todo o trabalho, Noé não descuidou a sua esposa, não descuidou os seus filhos, não descuidou as suas noras, e todos eles entraram na arca, por causa da sua perseverança. A Bíblia nos fala de um homem chamado Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Se você e eu queremos ter uma carreira cristã vitoriosa, precisamos imitar o espírito de comunhão com Enoque. É interessante porque lá no livro de Gênesis diz assim: depois que Enoque gerou o seu filho, então ele começou a andar com Deus. Em inglês há uma expressão, turning point. Houve uma coisa que mexeu na vida de Enoque depois que aquele filho nasceu. Que bênção quando nós temos essa encruzilhada na nossa vida. E mesmo caminhando com Deus, a gente decide dar um passo mais de comunhão com Deus. Enoque sentia presença, sentia prazer na presença de Deus. Conta-se que a mãe de George Miller tinha 12 filhos. Naquele tempo ela era a mãe, perdão, de John Wesley, a mãe, a cozinheira, a professora, a costureira, a mãe fazia tudo na casa. Mas Susana Wesley tinha uma hora de oração por dia. E ela dizia para os seus 12 filhos: mesmo que a rainha da Inglaterra apareça na porta para falar com a mamãe, ela vai esperar até que eu termine de falar com o rei. Espírito de comunhão. A Bíblia fala de Abraão. Quando Deus diz para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, um menino que devia estar lá com os 12 anos de idade, vai e sacrifica o seu filho. Então nós devemos imitar o espírito de obediência de Abraão. Quando Deus pede alguma coisa, nós não nos dilatamos, não ficamos protelando obedecer a Deus. A Bíblia fala de Jacó, que tinha um nome um pouco chato, malandro, enganador, suplantador, mas teve uma luta com Deus, e Deus mudou a sua vida e mudou o seu nome, passou a chamar-se Príncipe de Deus, Israel. Nós precisamos imitar o espírito de superação de Jacó, a tal ponto que a Bíblia depois diz: Abraão, Jacó, nós somos filhos de Abraão, filhos de Jacó, filhos de Isaque. E vou mencionar mais um, porque como disse, a lista é grande. Moisés. Moisés viveu 40 anos pensando que ele era a oitava maravilha do mundo. Depois viveu 40 anos no deserto. Depois mais 40 anos servindo a Deus. Quando Moisés começou a servir a Deus, ele tinha 80 anos de idade. Nós precisamos imitar o espírito de transformação de Moisés. Aquele Moisés violento que matou um egípcio lá quando tinha 40 anos, depois é chamado pelo escritor bíblico como o homem mais manso da terra. Por isso que é importante o cristão fazer uma leitura da Bíblia permanentemente, para que o nosso coração seja inspirado pela vida daqueles que foram fiéis a Deus no passado. Quer ser fiel a Deus? Olhe para o passado. Em segundo lugar, uma segunda mirada. Olhe para dentro de si. O texto diz que nós devemos nos desembaraçar de todo peso e de todo pecado. Olhe para dentro de si. Será que Deus tem conseguido mudar a sua conduta, o seu comportamento? Você tem conseguido ser reconhecido como um homem, uma mulher de Deus? Há pouco tempo atrás faleceu no Brasil Dr. Russell Shedd. Quando o Dr. Shedd completou 50 anos de ministério em São Paulo, houve um culto de ação de graças pela vida daquele servo. E uma das suas filhas apareceu no culto para dizer o seguinte: eu sei que o meu pai é um pecador, porque a Bíblia assim o diz. Mas eu nunca vi o meu pai pecando. Não é maravilhoso? O crente não pode ser uma pessoa que anda permanentemente no pecado. Então o autor de Hebreus nos vai falar de que a gente precisa identificar aqueles pesos da nossa vida. Exemplo, a amargura. Por que que Deus escolheu Abel e aborreceu Caim? Por causa do espírito de amargura que havia no coração de Caim. Caim não cuidou do seu coração. E se você tem uma amargura no coração e você não cuida, essa raiz de amargura pode destruir a sua vida e pode destruir aqueles que estão ao seu redor. Nós temos nessa galeria da fé um homem que eu tenho dificuldade para entender por que Deus o incluiu ali. Sansão. Qual foi o problema de Sansão? Irreverência. Facilidade para quebrar os princípios de Deus. Não devia provar vinho porque era nazareno. Nazireu provou. Não devia tocar no esqueleto de um animal morto. Tocou. Não devia casar com uma mulher fora de Israel, casou. Tudo que ele não devia fazer, fez. Uma vida de reverência. No caso de Davi, já falando dos pecados, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Qual foi o seu pecado? Adultério. Cada vez que a gente escuta de um filho de Deus, de uma filha de Deus que caiu no pecado, infidelidade conjugal, isso produz uma dor muito grande no nosso coração. São pastores, missionários, servos, homens e mulheres de Deus no seio da nossa igreja. Como a gente precisa cuidar do nosso coração. Um chamado para os homens. Pornografia. Pornografia na internet. Pastoreando uma igreja lá nos Estados Unidos, lutamos com uma esposa que o marido tinha um problema de pornografia terrível. Mas ao visitar os Estados Unidos agora, Há poucos meses atrás, soubemos que o esposo se converteu, foi batizado e teve uma libertação daquele mundo. Por isso é muito bom saber que a Igreja Batista do Irajá não está trabalhando somente com pequenos grupos, mas está trabalhando também com celebrando a recuperação. Que coisa maravilhosa! Você sabe que Saul, o rei Saul, escolhido por Deus, cometeu um pecado de imprudência, precipitação. Samuel disse para ele: vai lá, prepare o sacrifício, espere, quando eu chegar, a gente realiza o sacrifício. O que foi que Saul fez? Se adiantou, se precipitou e celebrou o sacrifício, que não estava permitido para o rei, senão para o sacerdote. Precisamos cuidar do nosso coração. Como está a sua vida? Às vezes a esposa conhece bem o coração do marido, e ela é uma bênção quando ela sabe usar o tempo certo e a maneira certa para ajudar o marido. Eu tenho essa bênção até agora, porque ela era japonesa, agora vamos ver como portuguesa. Cuide do seu coração. Terceira mirada: olhe para Cristo, olhe para o alto. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Devemos imitar a Cristo na sua vida de obediência a Deus. Pai, que não se faça a minha vontade, senão a tua. Devemos imitar a Jesus na sua vida de oração. É curioso, porque o Filho de Deus entendia que ele precisava andar de joelhos. E você e eu? Sabe por que Jesus amava tanto a oração, irmãos? É um segredo da vida de oração que pouca gente conhece. É que oração é comunhão com Deus. O crente que não tem prazer na comunhão com Deus, ele está com problema. Porque o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Jesus amava o Pai, por isso que ele tinha prazer em dedicar tempo na oração. Precisamos imitar a Jesus no seu espírito de perdão. Ensinou que na oração do Pai Nosso que nós devemos perdoar. E disse: se você não perdoar, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas estando na cruz, diante dos seus inimigos, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabe, enquanto você não perdoa aquele que lhe fez algum mal, você está levando um cadáver sobre você. Aprenda com Jesus a vida de perdão. Aprenda com Jesus a ser humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Precisamos aprender com Jesus uma vida de perseverança. Não se desviar do plano de Deus, ir fielmente até o fim, até poder chegar no momento da cruz e dizer: Pai, consumado é, tudo está completo. Precisamos imitar a Cristo no seu espírito de amor. Enquanto a Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo, Jesus disse: você precisa amar o seu próximo assim como eu amo o meu Pai. Aprender a amar como Jesus. Um novo mandamento vos dou. três miradas para uma carreira cristã vitoriosa. Primeiro, olhe para o passado. Olhe para aqueles que foram fiéis a Deus. Pastor João Emílio, quando eu estou sentadinho numa assembleia, atrás de um pastor como Russell Shedd, que já partiu com o Senhor, atrás de um pastor como Irlande Pereira de Azevedo, que está vivo até hoje, quando eu estou atrás de um pastor assim, nos momentos de oração, eu toco lá o seu ombro e peço a Deus a oração que Eliseu fez com Elias: Senhor, me dá a bênção. Me dá a bênção que o Senhor concedeu para este servo. Eu quero chegar no final da vida como este servo chegou. Olhar para o passado. Segunda mirada, olhe para dentro de si. O que é que precisa ser corrigido? Há algum peso que está te atrapalhando? Há algum pecado que está dificultando a sua carreira cristã? Confesse, reconheça, confesse. Clame pelo poder do sangue de Jesus. Terceira mirada, olhe para o alto. Olhe para Jesus. Incline a sua cabeça. Querido Pai Celestial, neste dia tão feliz para esta igreja e para estas famílias que viram um membro da sua família ser batizado. É um dia muito lindo, Senhor, para pensarmos na nossa carreira cristã. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis até a morte. Que nós possamos terminar a nossa carreira cristã como o apóstolo Paulo, dizendo: combati o bom combate e acabei a minha carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está preparada. Guarda o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos para que sejamos fiéis até a morte. Em nome de Cristo. Amém.